Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:08 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia pra todo mundo. A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Opa, de Elite.
O número 1 das manhãs, hein, Leos? Você muito bem informado. Num oferecimento todo especial com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte. Tem também a pomada especialista inimiga das dores. E Premoldados Guanabara. Muito prazer. Eu sou o Robertinho Scarpita. Vamos juntos até às 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação. 739-8829-1029. Nossa equipe já escalada aí, o time de correspondentes: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol, a gente abre espaço no Bola Dentro aqui no Tropa de Elite, trazendo Edenildo Braga. Hoje o time ainda não está completo, viu? Não está completo. Chegou tarde o repórter Mário Santos. A gente fogue hoje, dê uma descansada. Amanhã você vem com a sua língua afiada trazendo informações aqui no Tropa, viu?
Marinho!
É o repórter policial mais premiado da Bahia. A galera gosta quando fala: seu repórter, seu repórter.
Marinho!
Vai descansar, né? Chegou tarde da capital. E amanhã, time completo, se Deus quiser, a partir das 6, viu? Olha, hoje tem entrevista. Entrevista com o nosso querido advogado, doutor Alagoas. Alá é advogado especialista aí em direito eleitoral. Está promovendo um evento bacana, evento gratuito, sexta-feira, no Centro Cultural Adonias Filho, em Itabuna. E também vai estar lançando um livro, um manual prático, né, para vencer as eleições. Você que é pré-candidato, como o Robertinho Scarpita, todo mundo sabe, o Robertinho Scarpita é pré-candidato a vereador em Ilhéus. Então, esse manual, esse livro, será lançado durante esse evento de sexta-feira, lá em Itabuna, a partir das 8 horas da manhã. E o Alá vai estar falando daqui a pouquinho do livro, do evento, né, algumas dúvidas que a turma está tendo ainda, né? E a gente chega na reta, né, hoje é dia 19, né, inclusive feriado em Itabuna, feriado municipal, dia de São José. É dia de plantar milho hoje, né? Você planta milho hoje para colher o milho no São João, mantendo a tradição. E nós estamos na janela, né? O período da janela partidária, o período das filiações até o dia 6 de abril. Todo mundo que quer concorrer, tanto para o cargo de vereador quanto para prefeito e vice-prefeito, tem que estar aí, né, filiado a um partido. E esse prazo vai até o dia 6 de abril. Vamos a partir de agora já trazer informação do tempo. Tem muita informação, prestação de serviço. E é claro, você muito que bem informado aqui com a gente no Tropa de Elite. Fica com a gente, viu? É, até às 8 da manhã. Vamos saber como é que tá o tempo? Como é que vai ficar essa terça-feira, a reta final do verão, né? O verão termina agora dia 20. Aí chega o outono e a gente tem acompanhado dias lindos, né? Os últimos dias do verão têm sido dias lindos, ensolarados aqui na nossa linda Ilhéus, a princesinha do sul. Vamos lá no painel.
E a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, 24 graus, termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, estúdios da sua rádio Gabriela FM. 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Poucas nuvens no céu, Astro Rei já iluminando aí, a turma que gosta de dar aquela caminhada gostosa, já deu uma olhadinha pro sol, já deu bom dia pra vida, né? Já agradeceu ao nosso grandioso Deus a oportunidade de acordar. É, acordar, só em você acordar você tem que agradecer, sem dúvida alguma. São 6:12 na Bahia, 6:12. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Augustão se filia ao PDT e discute com lideranças do partido Projetos para o Desenvolvimento de Ilhéus. Foi até Salvador, ao lado do presidente aí, o Félix Mendonça Júnior. Olha, fuzil e duas espingardas são apreendidos pela Polícia Militar em Itabuna. Nos bastidores da política, essa movimentação no troca-troca dos partidos. Tem também, olha, todo mundo parece lá em Salvador, viu, rapaz? Encontro com a turma. Olha, denúncia. Trabalhadores acusam atacadão da Zona Sul de servir alimentação estragada. Estudantes do CIEP, do Chocolate, Nelson Sal, indignados com a falta da merenda escolar. O que é que está acontecendo com a educação, hein? O que é que está acontecendo com a educação? Meu Deus do céu, amanhã a gente vai ter a oportunidade de bater um papo com a vereadora Enilda Mendonça, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Ilhéus. A gente vai questionar isso aí. Olha, Estado da Bahia confirma 17 mortes por dengue. Gente, preocupante, temos que fazer nossa parte, viu? A gente está aqui sempre cobrando, imagina só, 17 é o número de vítimas da dengue aqui na nossa Bahia. Tem notícia boa também, ciclistas daqui de Ilhéus participam de prova de 200 quilômetros lá em Vitória, Espírito Santo. E mais, a movimentação do plantão policial. Expectativa aí, né? O SINZEP deu prazo até hoje para que se tenha um diálogo sobre o plano de carreira. Tem um prazo e esse prazo a turma não quer deixar para a última hora. Então, importante. E daqui a pouquinho a gente tenta. Inclusive, vamos tentar um contato com o presidente Joca, presidente do SINZEP, sobre o prazo que foi dado, né? Hoje, terça-feira, inclusive pedido à Câmara de Vereadores aí para que o projeto não tramite sem, né, essa anuência aí do sindicato. A partir de agora, então, você vem com a gente, vem com Tropa de Elite até às 8. Bom dia, bom dia. Tem a nossa entrevista a partir das 7, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Robertinho Escarpita.
Olha a hora, 6h14 na Bahia. Estudantes do CIEP, do Chocolate, Nelson Chauan, no bairro do Malhada, estão indignados com a falta de aula. Estudantes do turno noturno do CIEP estão indignados com a falta de aula desde a semana passada. De acordo com informações, na segunda-feira, ontem, os estudantes relataram que, devido à queda de energia, a direção da unidade de ensino decidiu suspender as aulas por tempo indeterminado, sem qualquer aviso prévio aos estudantes. A escola teve todo o período de férias para realizar manutenção preventiva, mas esperam começar o ano letivo para fazer essa bagunça e tratando os alunos, né, de uma forma que a turma já dá trabalho, né? A gente viu depois de 2 anos de pandemia o trabalho que deu para os alunos voltarem à sala de aula. E a gente precisa oferecer uma educação de qualidade, oferecer uma estrutura para que tanto os trabalhadores quanto os alunos possam ter mais estímulo para estudar. Deixar o espaço aberto aqui à direção da escola. A escola é de responsabilidade do Estado, né? Escola do CIEP do Chocolate Nelson Schauer, Centro Estadual de Educação Profissional. Deixar o espaço aberto aqui caso queira se manifestar o porquê. O que é que está acontecendo? A turma paga passagem, vai para estudar. E o aluno noturno é um aluno que trabalha. É um aluno que não fica brincando o dia todo. É um aluno que trabalha e é um aluno que quer concluir os seus estudos. Então a gente precisa ter um olhar diferente, viu, com esses alunos. Fica o espaço aberto aqui para a direção da escola, caso queira se manifestar. Alunos na bronca, então, com a diretoria aí do CIEP do Chocolate. E a gente não pode jamais aqui aceitar a evasão escolar. Mas de jeito nenhum. E eu tenho sempre batido na tecla. 2 anos de pandemia, mesmo com o trabalho remoto, né? Mesmo com as atividades para se fazer em casa, um trabalhinho danado para que esse aluno voltasse à sala de aula. E aí o que a gente está vendo? Tanto na rede municipal agora, né, na rede estadual, que o quê? Não ter aula. Isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum. São 6h17, 6h17, já mudou, 6h18. E a secretária estadual de educação, né? Precisa também aproveitar, não, tá caminhando, mas a gente precisa deixar, né, a educação boa. Eu acho que a Adélia, antes de mais nada, precisa ter esse respaldo. Olha, gestora da pasta deixou a Secretaria de Educação do Estado da Bahia 100% tudo organizado. Quer concorrer à Prefeitura de Ilhéus? Todo mundo tem esse direito, né? Todo mundo tem esse direito. Agora, assumir uma responsabilidade dessa e deixar problemas como esse tá acontecendo? 6h18, daqui a pouquinho em lideranças políticas estão aí correndo atrás nos últimos ajustes da janela partidária, e aí os partidos vão aproveitar depois dessa essa semana, a gente tá na reta final aí para a afiliação, né, de todos os pré-candidatos aí, as cotas que tem que ser preenchidas aí com as mulheres. Tá chegando na reta final, então dia 6 de abril. Daqui a pouquinho eu vou falar também do Augustão, né? Agora é oficial, o Augustão deu tchau ao Partido dos Trabalhadores e se filiou ao PDT, né? Esse ato, assinatura ao lado aí do José Carlos Araújo e do presidente do partido, Félix Mendonça Júnior. Augustão agora é PDT, tá certo? PDT. Vamos no zap, primeira passadinha.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Escarpita. Aqui é Antônio Selma. Estamos aqui em Serra Grande, ligados em você. Bom dia. Sil em Ribeira das Pedras. Bom dia, meu bem. Que Deus abençoe nosso dia sempre, né? O dia de todos nós, não é isso? Newton César, tá dando bom dia, Escarpita. Já estamos aqui ligados nesse programa maravilhoso. Manda alusão aí pra minha irmã Tânia, pro José Carlos, Damião, Maria do Acarajé, Vistoso, Gilson Carregador, a turma lá em Sambaituba. Gilson, com essa voz de sono dele, ele manda logo. Bom dia, Capita. A voz de sono. Gilson, acorda pra vida, né, Gilson? É, rapaz. Bem, a Mara também lá em São Baituba, a mulher da toalha branca. Mara, bom dia. Acorda pra vida. Ronaldo, todos ligados aí. E o Newton César está no Alto do Carvalho. Siso Boy, que Deus é poderoso, né? Pra fazer mais do que pedimos ou pensamos. Que a nossa esperança renasça a cada amanhecer. Bom dia. Grande Siso Boy aí. É um homem apaixonado pelo litoral norte da nossa Ilhéus. Tenho certeza que ele é apaixonado por toda a Ilhéus, né? Olha, Escarpita, aqui em Banco do Pedro, morrendo vários cachorros e gatos envenenados com chubinho. Até no nosso quintal as pessoas, né? É, rapaz, olha que situação, e maus tratos, né? Olha só, isso tá crime, viu? Atenção, vamos ver se a gente descobre quem é que anda botando chubinho pra matar gatos e cachorros lá em Banco do Pedro. A informação chegando de primeira, é denúncia aqui no nosso programa, viu?
Polícia!
Estão envenenando e matando gatos e cachorros com chubinho no quintal das casas lá em Banco do Pedro. Vamos pedir providência aí, atenção, equipe da 70 chegando, delegacia também de proteção ambiental aí, proteção é para os animais. A gente teve a semana passada, dia nacional aí dos animais. É, imagina só que coisa, viu? Nayara da Rua do Cano, um abraço pra você, Nayara. Obrigado pelo carinho, tá ligado com a gente. Valeu. Nenga Áurea, bom dia você, Nenga Áurea. Fala no Tropa, Nenga, bom dia.
Bom dia, Mário Santo e Escarpita. Manda um abraço aqui pra meu irmão Merindo e minha cunhada Genilda, que está aqui na minha casa, meus amigos.
É.
Nenga Áurea do CSU. Abraço pra vocês.
Valeu, Nenga Áurea, um abraço pra você, obrigado. Escarpita, manda um abraço aí pra Andréia Gama e Gabriel Gama e o Guilherme Gama, Janinha Gama, Ivonete Gama, Silvano Lopes, Lourdinha Gama, Zé Mota, né, e Dona Isaura Mota e toda a família aí, Paulinha, Ruth, Márcia, é, rapaz, cabeleireira aí, a turma, né, Itajuípe ligado com a gente, um abraço. E pro José Mota, que faz aniversário hoje, rapaz, quem manda aí é a família, né? a família aí, a esposa dele é Lurdinha Gama, o Daniel, Alessandro Gama, Adriel, a turma 10 já ligado com a gente. Alô, Itajuípe! Bom dia, bom dia, bom dia. Manda sua mensagem de áudio também, viu? Áudios de 30 a 40 segundos. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp para dar moral para quem dá moral para a gente. Só aqui, Gabriela FM. Olha, sexta-feira, atenção, atenção, servidores da área de educação. Assembleia com docentes e não docentes da rede municipal. Sexta-feira, dia 2, 22 de março, na sede da PPI, na Praça do Tamarineiro. Essa assembleia, são dois horários aqui, 14h30 com não docentes e às 15h30 com docentes, tá certo? A PPI e a TLB informando aqui, assembleia com docentes e não docentes da rede municipal. Tentar o contato com o presidente Joca, para a gente saber aí sobre o prazo final, se teve diálogo ou não teve diálogo com a equipe da Prefeitura, o Poder Executivo e uma sinalização de uma greve aí, né? Hoje, terça-feira, nós iremos receber o advogado Dr. Alagoas para falar sobre o seminário eleitoral que acontece em Itabuna, dia 22, e o lançamento do livro Manual Prático para as Eleições Municipais. Você vai acompanhar ao vivo essa entrevista a partir das 7 aqui na Metralhadora da Informação. São 6h25 agora, 6h25, está pintando o primeiro giro regional. Vamos até Uruçuca convocar o nosso locutor vereador Matheus Santos, trazendo informações de Uruçuca, Ubaitaba, Itacaré, Maraú, Serra Grande. Olha, ontem o nosso ouvinte, o Samurai, relatou a preocupação com esse índice de violência nas duas cidades separadas pelo Rio de Contas, né? Aurelino Leal e Ubaitaba. Outro alerta também relacionado à ponte que liga as duas cidades, que vem registrando acidentes, inclusive com vítimas fatais. Responsabilidade, né? De quem? De quem é a culpa?
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro regional, a gente chama Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, terça-feira, dia 19 de março, e ouvimos chegando com informações para nossa Uruçuca e também para nossa região. 72ª CIPM prende homem por tráfico de drogas. Por volta das 8h30 da manhã do dia de ontem, dois homens foram presos na rua ACM, bairro Passagem, Itacaré, por estarem cometendo o crime de tráfico de drogas. Com eles foram encontrados os seguintes materiais: 28 pés de maconha, 644 gramas de maconha pronta para consumo, um tablete de 519 gramas de crack, R$110 em espécie, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, uma máquina de cartão Mercado Pago, um caderno de anotações do tráfico e uma motocicleta Honda Pop. Além de celulares e pertences pessoais, todo o material foi apresentado à Polícia Judiciária para as medidas cabíveis. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. E claro, falando de Uruçuca, desse evento fantástico que aconteceu no final de semana, no último domingo, especialmente dia 17, esteve lá presente o prefeito Moacir Leite Júnior, a presidente da Câmara Magnólia Barreto, a diretora de Cultura Lívia Barbosa, eu estive lá também, como vereador Matheus Santos também, tá? E olha só, Uruçuca foi o palco, né, do terceiro bate-volta, um evento vibrante que agitou a Praça Miguel Baracho, promovido pelo Motoclube Rota 262, com apoio da Prefeitura Municipal de Uruçuca. Essa iniciativa reuniu apaixonados por motociclismo de toda a Bahia, fortalecendo os laços entre os motoclubes e celebrando essa cultura única. A presença massiva de diversos motoclubes destacou a importância de eventos como esse para a comunidade, não apenas como uma oportunidade de entretenimento, mas também como um meio de fortalecer a identidade cultural de Uruçuca. A animação ficou por conta da banda Serra Elétrica, que embalou a tarde com o melhor do rock nacional e internacional. Eventos como esse não apenas proporcionam momentos de diversão, mas também contribuem para o enriquecimento cultural, o desenvolvimento comunitário. Hashtag Uruçuca, hashtag Bate Volta, hashtag Cultura, hashtag Motociclismo. E lembrando que hoje Dr. Antônio Manuel, toda a sua equipe estará chegando aí no ramal do Barrocão. Seu atendimento será na Associação Doce Segredo. Dr. Antônio Manuel e toda a sua equipe, então chegue cedo e não esqueça de levar seu cartão do SUS e seu comprovante e seu documento de identificação. Tá certo, então? E claro, ontem aconteceu a sessão, como eu falei aqui ontem, e a presidente, no final da sessão, agradeceu a todos os vereadores, né, por serem o pivô, né, dar o pontapé inicial, na época, em uma reunião pedido ao prefeito Moacir Leite Júnior, pedindo para que ela fosse a pré-candidata a prefeita do Poder Legislativo e, claro, consequentemente, da comunidade uruçuquense e também da família Girassol, da Hora é Essa e assim vai, a família Amarela e assim vai, né? Então, ontem ela agradeceu a todos os vereadores e convidou para o lançamento da sua pré-campanha no sábado, na praça da Avenida Evandro Magalhães, a partir das 18 horas. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio, grave seu comercial com qualidade, 739-91-33-3911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, até amanhã.
Um abraço, Matheus Santos. Eu vi o convite do prefeito Moacir, né? E aí, que bacana, a gente tá aqui na torcida, Magnólia Andrade Barreto, uma mulher, né, está inserida na política, tem demonstrado a sua capacidade e a sua vontade de poder governar. 5 vezes eleita vereadora, presidente da Câmara, então está habilitado, viu? Boa sorte e vamos estar aí marcando presença nessa grande festa da democracia. Ontem também aconteceu o lançamento da pré-candidatura do Fabrício Pancadinha em Itabuna. A Muna também que vive esse paradigma, né? Hoje tá todo mundo descansando, porque hoje é feriado. É dia de São José, feriado municipal na cidade de Itabuna. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. Muita, mas muita movimentação do plantão policial. Daqui a pouquinho a gente traz aí as informações do plantão de polícia chegando para você. E também tem um Bola Dentro com o Edenildo Braga. São as informações esportivas. Não te esquece, logo mais às 7 tem entrevista. Advogado Alagoas, especialista em direito eleitoral, é o nosso convidado de hoje.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
Olha a hora, 6h41, daqui a pouquinho tem Bola Dentro. Isso mesmo, Bola Dentro, trazendo as informações aí do futebol com o nosso querido Edenildo Braga. Edenildo Braga. Olha, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo também a nossa entrevista de hoje, viu? A entrevista de hoje com a Lagoas. Olha, 73º Pelotão aí, após receber informações de populares sobre um homem que estaria vendendo drogas lá no Salobrinho. Aí foi feito ronda no intuito de localizar e prender esse suspeito, né? Isso, após constatar o fato e realizar abordagem, foram encontrados aí 59 poções de maconha, 4 pinos de cocaína, além de R$ 404 em espécie. E o indivíduo foi encaminhado para Popó, rapaz. Foi para Popó. Para Popó. Parabéns à equipe da 70 CIPM. Vamos lá, vamos seguindo com o nosso programa, né? Essa denúncia aqui, imagina só, trabalhador recebe uma refeição estragada. E refeição estragada, viu? funcionários do Atacadão da Zona Sul estão acusando a empresa de servir alimentação estragada. Cadê, rapaz? Como é que pode um negócio desse, viu? A empresa oferecendo comida estragada para os seus funcionários. E aí, né? Se inclusive nessa. Tava ovo podre misturado aí. Uma comida altamente perigosa. Uma infecção intestinal é problemão, viu? Muito, muito. Deixar o espaço aberto aqui também. Essa denúncia está no Fábio Roberto Notícias. Mandar um abraço ao Fábio Roberto. Imagina só, funcionários do Atacadão na Zona Sul acusando a empresa de fornecer. Diz que quase nenhum funcionário, né, comeu no refeitório. Oh, e o pessoal teve que comprar, senão ficava com fome. Oh, imagina você comer comida estragada aí. Apesar da empresa possuir uma nutricionista, de acordo aqui com a denúncia, o almoço deixa a desejar, sem qualquer segurança alimentar, com fortes indícios de omissão na fiscalização. E aí, a gente chama aqui o Ministério Público do Trabalho para fazer uma visita. Tem denúncia também, viu? Olha, Escarpita, Cachoeira do Tijuípe, só dá nota fiscal se pedir, rapaz, que coisa, viu? Sonegação de imposto. Ei, danado. Aí a equipe da Secretaria da Fazenda do Estado, né, que faz a denúncia aí. Imagina só, tem que fazer essa denúncia lá, né? O pessoal não deu nota fiscal. E não quis dar nota fiscal, tive que ir. Como é aqui? Teve que pressionar para receber nota fiscal, rapaz, que coisa. Vamos trazer futebol no nosso programa? É hora e a vez do Bola Dentro. Vem chegando Edenildo Braga.
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo.
Edenildo Braga.
Bom dia a você.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A FBF divulgou nesta segunda-feira a programação para as finais do Campeonato Baiano versão 2024. Os Bavis, que acontecerão em 31 de março e 7 de abril. O jogo de ida será no Barradão, com mano de campo e a presença da torcida exclusiva para os torcedores do Vitória. A partida está marcada para o dia 31 de março, às 4 da tarde. Já o jogo de volta acontecerá na Fonte Nova, no dia 7 de abril, 16 horas, também com torcida exclusiva para a equipe mandante, ou seja, o Bahia. Confirmando, portanto, a decisão do Baianão, dia 31 de março em Salvador, no Barradão, e dia 7 de abril no estádio da Fonte Nova. E por falar em Bavi, tem Bavi neste meio de semana pela Copa do Nordeste. Apitará o clássico o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, que ingressou no quadro da FIFA este ano. O profissional já havia apitado um jogo do tricolor este ano. A vitória por 3-0 sobre o América de Natal em 15 de fevereiro. Vale lembrar que a Copa do Nordeste não tem VAR na fase de grupos e a competição só utiliza o árbitro de vídeo na fase do mata-mata. Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 na Arena Fonte Nova pela sexta rodada da Copa do Nordeste. E a Conmebol divulgou ontem os grupos, na verdade sorteou ontem os grupos da Libertadores da América. A competição começa no início do próximo mês. No grupo 1 está o atual campeão. Fluminense enfrenta Serra Portenho, Aliança Lima e Colo-Colo. No grupo 2, São Paulo pega o Barcelona, Talheres de Córdoba e Cobressal. Grupo 3 tem Grêmio, Estudiantes, The Strongets e Alchipato. No grupo 4, LDU, Júnior Barranquilla, Universitário e Botafogo. No 5, Flamengo, Bolívar, Milionário e Palestino. No 6, Palmeiras, Del Valle, São Lourenço e Liverpool. Já no grupo 7, tem Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas. No 8, River Plate, Libertad, Táchira e Nacional. A Sul-Americana está marcada aí para o início da competição no início do mês de abril. E o Brasil entra aí na fase de grupos, ou seja, a primeira fase, com 7 equipes que irão participar. Vamos chegar com o título esse ano? Novamente? Quem sabe? São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Mira Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. A Comercial Boa Ideia informando que tem peixe fresco e salgado para aquele almoço da sexta-feira santa. Vá lá e confira. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. Para você, Denildo Braga, amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa, hein?
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva. Bom dia a você. Tá dando carona pra gente, hein? Vamos no zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap, zap, a turma que tá ligada com a gente, a turma que manda áudio, a turma que participa. Bom dia, bom dia, bom dia. Na era, na Rua do Cano, tá dando bom dia, meus amores. Tô com saudade do Marinho Santos, viu? Chegou tarde, tá descansando, mas amanhã ele tá por aqui. Valeu, Nayara, um abraço pra você. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, Luiz Cláudio.
Bom dia, programa Tropa de Elite. Esse que vos fala, Márcio Ribeiro.
Olha ele aí, rapaz. Bom dia.
Não estou sumido, não. Só os horários que não estão se encontrando. E aí, passando pra desejar aí um bom dia pra todos. Que nossa semana seja muito bem abençoada.
Amém, amém.
E tô de volta, hein?
Valeu,
um forte abraço para todos.
Márcio Ribeiro, figuraça,
Marinho,
viu?
Santos e Robertinho Scarpita estão me devendo a honra de estar embarcado na lancha, na Pedra de Léus, hein?
Vamos combinar. Vamos combinar, você, vamos combinar isso aí, rapaz. Esse passeio.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia!
Não tô falando no seu programa, mas tô ligado no Tropa de Elite todos os dias.
Dona Tereza.
Passando para fazer uma reclamação sobre a Vivo, sinal da Vivo. Aqui em Ribeirão Branco, Rio do Mamão, a Coito do Meio, tá tudo sem sinal da Vivo. O que é que tá acontecendo com essa Vivo? As pessoas precisam de falar e não conseguem porque não tem o sinal.
Atenção!
Eu quero pedir, Roberto, que vocês façam um alerta aí para Vivo, Dona Vivo.
É, Dona Vivo! Para
que possa acertar o sinal
aí.
Da Vivo aí, né?
Devolver o sinal da Vivo, rapaz.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Serginho Scarpeta.
Bom dia!
Eu queria só deixar aqui um comentário sobre a situação, rapaz, das buraqueiras nessa cidade. Rapaz, eu quero me perguntar, eu fico perguntando que prefeito é esse, que administração é essa? Uma cidade toda esburacada, arrebentada. A gente viaja por aí, vai em cidades menores até do que a nossa aqui. Cidade bem cuidada, tudo direitinho, né? Com asfalto aqui, rapaz. O negócio tá largado às traças. E da administração horrível essa aí, tá?
Tá na bronca. Um abraço, o povo aí. Tá na bronca. Um abraço, bom dia, bom dia. Obrigado pela sua participação, viu?
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Roberto Escapita. Estou passando por aqui para dar meu agradecimento ao secretário João Alquino, pela equipe dele que, até que enfim, graças a Deus, Robertinho, se deslocou até o Alto da Esperança para fazer todo tipo de roçagem aqui no Alto. Entendeu? Obrigado, secretário, por tudo. Não vou agradecer ao prefeito, mas sim ao secretário João Alquino. E aproveitar essa carona aí também, meu amigo, e pedir que você dê o meu bom dia para meu amigo Moisés Vasconcelos, Jomar Vitorino, entendeu? Mara ali no Teotônio Vilela, Dona Diná no Cominho e todos os moradores do Alto da Esperança. Que Deus abençoe seu dia. O povo está na escuta.
Amém, Balaio. Amém, amém, Balaio. Achei engraçado você falando que não ia parabenizar o prefeito. Só o secretário. O secretário resolveu o problema, né? É, rapaz. Balaio. Balaio é uma figura. Liderança. É apaixonado aí pelo Alto da Avenida Esperança. Um abraço aí a todos dos altos da cidade. Dona Edilza, cadê seu Antônio, Dona Edilza? Dedê no Salobrinho, um abraço. Manda um abraço também pro nosso querido Delmar, rapaz. Delmar hoje tá na folga, né? Investigador da Polícia Civil, tá pedindo alusão aí pra turma da Fazenda Jerônimo, né? Tem aqui o Sérgio Barriga d'Água, Neca, Ana, todos que estão aí na sintonia, pertinho aí de Banco Central. Um abraço, Fazenda Jerônimo, pertinho de Banco Central. Um abração aí, viu? Um abraço pra todos. Cadê a turma do assentamento, rapaz? Tem uma turma do assentamento. Alex, motorista, um abraço pra você, dando carona pra gente. Também acompanhando aqui a metralhadora da informação. Alô, alô, Paulo Aranha, um abraço pra você. É, rapaz, aqui, olha, bom dia, Scarpita. Venho aqui fazer uma reclamação, né, de uma médica que atende na policlínica. Diz que o horário da médica é 14 horas, mas ela nunca cumpre o horário, só chega depois das 16 horas. Aí várias pessoas dos distritos acabam, né, desistindo com medo de perder o horário para voltar para casa. Atenção, atenção, amigos, aí, atenção, Dudu, secretário de saúde, Eduardo Nora. É, vamos ver se a gente consegue resolver isso aí, identificar quem é, né, para a diretora da policlínica e resolver esse problema. 14 horas, mas ela nunca chega às 14, só chega às 16. O que fazer? A quem reclamar? Eu não sei não, viu?
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Antes da gente ir para o faturamento, trazer essa informação aqui, são 6h54 agora, 6h54, né? Área da 68. Polícia! Área da 68 aqui, mandado, né? Conduziu o indivíduo por mandado de prisão em aberto. Segundo pelotão malhado da Peto 68, a guarnição durante a realização de ronda, de rotina, ao realizar uma abordagem, né? Imagina, seu camarada estava passando pela rua, não imaginava que ele iria ser parado. Nessa parada, documento, não é igual aquela música da Blitz, não, só temos instrumentos, não. Documento, o camarada deu o documento. Quando foi feita a consulta, né, o banco de dados, constatou-se um mandado de prisão em desfavor do camarada que estava sendo abordado, rapaz. Diante do exposto, foi dado voz de prisão e ele foi conduzido a Popó, foi conduzido à 7ª Coordenadoria de Polícia para as medidas cabíveis. Não tem o nome aqui, né, do indivíduo, rapaz. Que coisa. É, isso aconteceu ontem, viu? Ontem. Alto Santa Inês, imagina só, tava passando, vai passando, e aí a polícia chega, né? Polícia, polícia. Deu no que deu. Vamos pro faturamento, a gente volta já já, daqui a pouquinho entrevista. Alagoas é o nosso convidado de hoje, especialista em direito eleitoral, vai estar lançando o livro sexta-feira do seminário, né, para as eleições desse ano. Você não pode perder, até as 8, Tropa de Elite no ar, e o oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jalma Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e com Tim Tintas.
102,9.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Super terça-feira pra todo mundo, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 7h10, hoje é aniversário do Marco Aurélio. Marco Aurélio da plataforma 360 graus, torcedor do Flamengo, viu? Se tivesse jogo hoje, tinha que ter gol. É homenagem ao Marco Aurélio. Dá bom dia ao nosso convidado de hoje. Ele retorna ao Tropa de Elite, nosso querido doutor Alagoas. É, seja bem-vindo mais uma vez ao Tropa de Elite, Gabriela FM. Bom dia lá.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. É sempre um prazer e uma imensa honra para nós podermos estar aqui batendo esse papo inteligente e saudável no início da manhã com vocês.
É, que legal, viu? Desde o ano passado, quando você deu aquela entrevista conosco, né? Ainda estavam lá no Banco da Vitória. Aí você olha em março, vou estar realizando um evento. E aí a nossa primeira pergunta, está tudo pronto para esse seminário eleitoral de Itabuna, eleições municipais?
Está agora tudo reta final, muitas inscrições, ainda existem vagas. Então você que está aí nos ouvindo, aproveite, porque é o maior evento eleitoral gratuito do interior da Bahia, e eu me arrisco a dizer até do interior do Nordeste. Nós vamos estar trazendo palestrantes de renome nacional para discutir o direito eleitoral, o que pode, o que não pode, como é que você deve fazer sua prestação de contas, o marketing político, essa questão da pré-campanha, né? Será que eu posso pedir voto nesse momento? Showmício, como é que ficou aí as coisas por conta da última decisão do TSE em relação a isso? E nós vamos ter a participação, inclusive, de um desembargador do TRE da Bahia, Dr. Danilo Costa, que estará aí conversando e explicando como é que o TSE vai fazer para poder fiscalizar essa eleição, que vai ser a maior eleição que nós vamos ter nos últimos tempos, né? Que a eleição municipal é diferente daquela história da eleição nacional, que aqui as emoções são mais, né, tensas, porque é o dia a dia.
São mais acirradas, né, essa disputa. Né?
É o buraco da rua que você vai discutir, é o transporte coletivo, é a saúde, é a educação. Temas que nos são muito caros. Por quê? Porque a gente vive no município. A gente não vive no Brasil, né? A gente não vive no estado da Bahia. A gente vive no município de Léo, no município de Tabuna, no município de Uruçuca, Canavieiras, outros. É no município que nós vivemos. E essa eleição perpassa justamente por isso, para poder você discutir o município que você quer.
Bom, mesmo com tantas informações, tem muita gente que fica meio perdido ainda, né? Esse período de março, período da janela partidária, né? Quem tem mandato, poder mudar de partido, sem prejuízo eleitoral. Como é que funciona isso? Qual é o prazo máximo aí para quem tem mandato poder mudar de partido, trocar, e quem ainda não tem partido, tá naquela espera, não, vou ver como é que vai ficar esse partido eu tenho chance, esse eu não tenho? Fala pra gente aí.
É a turma que faz conta. E nesse dia lá do evento, dia 22, nós vamos ter lá um case mostrando justamente como é que você calcula esse quociente eleitoral. Até porque teve uma decisão, tem umas duas, três semanas mais ou menos, do STF, regulamentando como é que ficaria essa questão aí de como são preenchidas as vagas nas câmaras de vereadores, determinando a questão das três fases, onde você vai fazer a verificação daquelas chamadas sobras eleitorais. E isso é muito importante para você que ainda não decidiu para qual partido vai, você ir lá acompanhar, porque você vai ver passo a passo como é que você faz essa conta. O prazo, Robertinho, é agora, né? Começou a janela, são os 30 dias que antecedem os 6 meses. Parece que o deputado gosta de complicar a coisa para não deixar a coisa clara para o nosso, né, candidato e os nossos ouvintes aí. Mas a gente costuma dizer que você tem até o dia 5 de abril próximo para que você que tem mandato eletivo possa escolher. Ontem mesmo parece que aqui em Ilhéu já teve mudança de partido aí, né? Parece que o Augustão já se filiou a partido. É. Então a coisa está efervescendo. Da mesma forma como Itabuna e nos outros municípios da região aí, né? Por quê? Porque todo mundo não quer deixar para a última hora. Até porque no primeiro dia que houve essa questão aí da abertura da janela, o sistema do TSE deu pau. Todo mundo tentou, ficou aquela agonia, aquele negócio todo, e aí o sistema deu pau. Então por aí é que você tem que antecipar. Se você está aí nos ouvindo e pensa em mudar de partido ou se filiar a um partido, porque também esse prazo do dia 5 de abril é para quem ainda não se filiou a partido político e quer disputar a eleição. Você tem até o dia 5, mas não deixe para a última hora. Nós estamos no Brasil, o sistema pode cair e você pode perder a oportunidade. Porque para quem deixar para depois, pode até votar na eleição, mas ser votado, ser candidato, não vai poder. Porque a outra data que nós temos é do alistamento eleitoral, que é diferente da filiação partidária.
Como é que funciona esse alistamento?
O alistamento é eu, você, né, mudar de seção, mudar de cidade, mas aí eu não vou ser candidato. Eu não vou ser candidato, você seja pré-candidato é outra coisa. Você precisa estar num partido político até o dia 5 de abril, com o seu domicílio eleitoral. Porque tanto o domicílio eleitoral como a filiação partidária, você tem um prazo de 6 meses antes da eleição. Já aconteceu o caso da pessoa esquecer de mudar, era pré-candidato, é candidato, você e tal, e esqueceu de mudar o domicílio eleitoral, então ele não pôde ser candidato. São duas coisas que você tem que se atentar. O alistamento, que é junto com o domicílio, que é como você vai na Justiça Eleitoral, né, se inscreve, se alista, né, aquele que vai tirar o título pela primeira vez. Se você tiver 15 anos, você pode tirar o título desde que, ao completar 16 anos, né, seja o dia da eleição. Se até o dia da eleição você completar 16 anos, você com 15 anos pode se alistar e votar na eleição, não vai poder ser votado. Aquele que pensa em mudar o seu domicílio eleitoral, eu sou de Itabuna, quero votar em Ilhéus, aí eu transfiro meu título de eleitor para a cidade de Ilhéus. Tenho até 8 de maio para poder fazer isso. é diferente, que o prazo para você, candidato, 5 de abril. Prazo para eu, né, ou qualquer outra pessoa aí normal, 8 de maio.
Quem tiver pendência com a Justiça Eleitoral, deixou de votar na eleição de 2022, 2020, prazo.
Tem até esse prazo de 8 de maio.
Para resolver
poder
toda a
resolver
pendência.
Toda a pendência. E aquela história, a multa é tão boba, são R$3 que você vai pagar aí por eleição. Paga, venha votar, venha exercer o seu direito de, né, participar desse processo democrático. Porque depois, esse mesmo que não votou, que não quis ir votar, que não pagou a multa, ou disse deixa para lá, vai ser dirigido por aqueles que resolveram ir votar. Se você quer ter direito de mandar no seu destino, quer mandar no seu destino, né, Robertinho? Você escolher quem vai lhe representar. Melhor do que você deixar isso na mão dos outros. Depois, você não pode reclamar. Você tem até 8 de maio para regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral.
Vamos falar desse livro, a expectativa aí para o lançamento, manual prático, né, para as eleições municipais.
Pois é, meu irmão. É um livro que nós fizemos aí para poder justamente ajudar e orientar. Você sabe que nós somos membros da Comissão Eleitoral da OAB Bahia e temos corrido aí a Bahia inteira aplicando as oficinas eleitorais, justamente dizendo o que pode e o que não pode. E nós sentimos a necessidade justamente nesse bate-papo com a população, com os candidatos, com os operadores do direito, né, com os curiosos da eleição, de um livro que venha dizer justamente o passo a passo, né, como é que eu faço o registro de minha candidatura, como é que funciona a convenção, como é que essa pré-campanha, para que serve a pré-campanha, porque nós estamos vendo excessos no mundo aí. É uso de outdoor, é uso de adesivo, é pedido de voto, tanto o implícito como o explícito, porque aquela história de chegar e dizer assim, tô com você, né, me apoie, me ajude, isso é pedido implícito de voto e o TSE já bateu. E pode você tomar uma multinha eleitoral de apenas R$5.000 para começar. Imagine numa campanha de vereador, você tomar logo essa multinha gostosa de R$5.000 para começar sua vida. E detalhe, você vai tomar a multa, se você não pagar essa multa, você nem candidato vai poder ser. Por quê? Porque você não vai tirar a sua certidão de quitação eleitoral. E sem a certidão de quitação eleitoral, você não registra a sua candidatura. Então, esses cuidados, como é que você faz essa conta do cálculo do quociente eleitoral? Para você ter uma ideia, no nosso livro lá, tem umas 10, né, 10, 12 páginas, mais ou menos, só explicando o passo a passo de como é que você faz esse cálculo do quociente eleitoral, e isso já com essa última norma do TSE, em cima, do STF, perdão, em cima de como é que faz esse cálculo das sobras. Tem as resoluções do TSE, né? Então tem a campanha em si, como é que você faz, como deixa de fazer, a questão da propaganda negativa, que é uma coisa que a gente já está vendo aí agora, porque você não pode chegar só porque o outro candidato é feio, chegar e dizer, você é feio, você não presta, isso e aquilo outro, porque também você pode ser punido por esse tipo de prática. Então é um livro muito bom, não é porque fui eu que fiz, mas é um livro porque foi a equipe nossa que juntou e nos ajudou bastante para poder tá ajustando essa parte toda aí, e extremamente barato, porque a ideia não é ganhar dinheiro com isso, é que sirva de um manual para que você pré-candidato, para que você candidato, para que você curioso, operador do direito, né, tenha a facilidade de ter uma ferramenta de consulta ali para o dia a dia. Então, a oferta nesse dia aí do seminário que está acontecendo
sexta-feira,
R$35 apenas à vista, esse preço lá. Preço promocional para o evento. A gente espera, né, fazendo isso aí, que é só para cobrir os custos. Não vou ganhar dinheiro com isso, não. Se fosse para ganhar dinheiro,
ajudar,
eu ia fazer...
Você vai ajudar muita gente a ganhar a eleição, né?
Não, com esse livro. A ideia é essa. Tanto que o subtítulo é veja como é que você pode ganhar, né, a vitória eleitoral do livro. Se fosse para ganhar dinheiro, Roberto, eu estaria fazendo esse seminário aí pago. Né? Estaria colocando o custo real do livro para poder ganhar, mas não é. A ideia é justamente fazer um seminário gratuito, aberto aí a toda a comunidade, para que a gente possa discutir o direito eleitoral, para que você que está aí do outro lado não tenha que ir para Salvador ou para os outros grandes centros para poder discutir uma coisa que você pode estar vendo por aqui. E eu sei, porque eu sou do interior, assim como você, fomos colegas lá de Divina Providência, e eu sou responsável até por você estar na rádio, né? Que lá tinha uma rádiozinha no colégio, né? verdade. Justamente a dificuldade que eu tive por gostar de política, por gostar do direito eleitoral, que tive que ir para Salvador para poder aprender. Então, eu estou fazendo aqui agora uma retribuição a essa região que tanto gosto, uma região que eu sou, né, que eu sou daqui, sou, né, aquela história de dizer o papajaca, papacaranguejo, todos nós somos grapiunas, somos dessa região aqui, e ter a oportunidade de ouvir palestrantes de renome nacional, como eu disse. Eu dou destaque ao desembargador do TRE, porque é quem vai coordenar toda essa eleição. Mas vão ser mais de 6 palestras que nós vamos ter, abordando justamente essa questão de tanto legislação eleitoral, como a contabilidade eleitoral, o marketing eleitoral e as regras que vão nortear essa próxima eleição. E finalizando a coisa com esse lançamento do nosso, né, mais novo livro, né, Manual Prático para as Eleições Municipais, que vai estar lá acontecendo por esse precinho módico de R$ 35,00. Quem não tiver R$ 35,00 para investir, porque isso é um investimento que você vai fazer na sua candidatura, né, meu irmão, é melhor nem ser candidato.
É, existem aquelas palavrinhas mágicas que algum pré-candidato tem usado aí, né?
Muito.
Então tem que ter muito cuidado com isso.
Muito cuidado. É aquilo que a gente falou aí, que a gente está vendo nesses adesivos ou até mesmo na internet, onde a pessoa disse... Conto com seu apoio, né? Você tá vendo, não vai dizer que é vote em mim. O vote em mim já sabe que não pode. Mas existem também as outras palavras que, como você bem colocou aí, o TSE já disse que são palavras mágicas. São palavras que ele entende que tem o condão de colocar na cabeça do eleitor o pedido de voto. Então, esse, me apoiem, conto com você, tamo junto, né? Me ajeite que eu te ajeito, me ajude. Isso tudo é considerado
esse
palavras mágicas.
Esse me ajeite, eu vou te contar, viu?
Isso aí teve, não é brincadeira, teve na campanha de Salvador, viu?
Você tem rodado a Bahia toda, eu tenho lhe acompanhado nas redes sociais, justamente levando oficinas, né, esclarecendo, tirando dúvidas. São muitas as dúvidas, Alá?
Muitas. E a gente vê que basicamente são as mesmas, porque muda um município do outro. Mas... é por isso que a gente resolveu escrever esse livro, por conta desses constantes questionamentos que são feitos. Essa questão mesmo aí que você colocou das palavras mágicas, muitas pessoas têm, né, curiosidade de saber, e aí, pode ou não pode, porque você vê um adesivo na rua, né, de um carro, já de um candidato, agora. Aí diz, rapaz, como o senhor está fazendo, eu também vou fazer. Só que ele já está recebendo uma representação. O Ministério Público Eleitoral é aquela história. Tem muita gente que acha que promotor e juiz é besta, que não está vendo, que não circula nas ruas, que não está vendo o que está acontecendo. E aí se surpreende quando recebe uma representação por propaganda eleitoral antecipada por conta justamente disso. Esse período agora da pré-campanha não é para você fazer campanha. Olha o nome, pré, é antes da campanha. Campanha na rua só a partir do dia 16 de agosto, depois das convenções, depois do registro partidário. Esse momento foi criado agora por conta justamente da diminuição do período da campanha em si, que antes era maior, era 60 dias, hoje agora só são 45 dias. E aí se criou a figura da pré-campanha. Na pré-campanha você pode dizer que é pré-candidato, não pode pedir voto. O que você pode fazer é o quê? Expor, dizer o porquê que eu sou candidato. Quais são as qualidades que eu tenho para poder lhe representar? E é esse momento de começar a discutir, formar grupo, fazer as visitas e fazer esse tipo de explicação. A época de pedir voto não é agora. E às vezes a pessoa se confunde justamente por conta de não existir um prazo para início da pré-campanha, não existir uma normatização mais correta como você tem na campanha para esse momento da pré-campanha e ser uma novidade. Né? É uma coisa que é para a eleição municipal mesmo, você só teve na última e mesmo assim foi aquela história ainda meio man baby que agora mesmo está começando. A ideia que se tem é que nas próximas eleições aí a gente já venha regulamentar essa questão da pré-campanha.
Nome em camisa. Um pré-candidato está apoiando uma festa que tem camisa. Quer botar o nomezinho dele pequenininho naquele cantinho lá.
Pode, olha, é aquela história, o direito eleitoral é subjetivo pra caramba. O que é que não pode agora é ter brinde. Essa camisa vai ser vendida, é o primeiro ponto. Se for vendida, tiver apenas o nome do cidadão ali na camisa, não vejo maiores problemas. Agora, se for uma festa dada, paga, você pode vir a ter problema. Aquela história do apoio, né? Apoie, isso aí não bote. Se você for fazer uma propaganda, Robertinho, bote apenas o seu nome.
Ai, ai, doutor Alar, né? Faz esse convite aí para Ilhéus, inclusive a turma aqui de Ilhéus, né? Alguns. O Robertinho tenta trazer esse evento aqui pro centro de convenções. Mas eu acho que essa oportunidade é única lá em Itabuna, né? A gente está também com um prazo, né, curto, né?
Tá com um prazo curto, mas a ideia nossa é justamente fazer um evento, esse Itabuna agora, na pré-campanha e fazermos um evento grande na campanha. Estamos conversando com o pessoal daqui de Ilhéus e existe uma possibilidade grande de nós fazermos um outro encontro desse. Aí, já mais um pouco para frente, falando e discutindo a respeito da questão da campanha, da propaganda eleitoral, do que pode e o que não pode, e inclusive estamos conversando com um ex-ministro do TSE, que é o Aires Brito, que há uma possibilidade da gente também estar trazendo ele para Ilhéus de forma gratuita para um outro evento aqui na cidade. Ainda não temos data, é uma coisa embrionária. Vamos ver primeiro como será esse evento de Itabuna, que esse daí vai ser um, aquele, como a gente diz, um evento teste, né? Mas conto com você. Itabuna e Ilhéus são cidades irmãs, está pertinho, com a estrada agora quase duplicada, essa semi-duplicada estrada Itabuna e Ilhéus, fica fácil para você estar se deslocando ali para Ilhéus. É um evento de um dia só, você não tem que se preocupar com o almoço, vai começar 8 da manhã, vamos dar uma parada com um coffee break, que também vai ser oferecido de forma gratuita para a turma que for lá, né, às 11 horas, e vamos estar seguindo ali até 1 da tarde, 2 mais ou menos, que é o tempo aí da gente estar podendo bater esse papo, porque eu não posso dizer quando termina, o pessoal vai até que horas, não sei o quê, porque vai depender de vocês, das perguntas, porque vocês vão poder perguntar exaustivamente aos nossos palestrantes lá, como é, o que é, como deixou de ser, o que pode e o que não pode.
Bom, para a gente fechar aqui, tem um crime eleitoral que acontece e a gente tem combatido muito, que é a compra de voto. Doutor Alá, qualquer cidadão hoje pode pegar um celular, registrar essa cena do candidato, de um cabo eleitoral comprando voto e depois acionar a justiça?
Muito importante essa sua pergunta. Hoje, às vezes a pessoa fica achando, ah não, a justiça eleitoral não tem braços longos, né? Tem pouca gente, tem poucos serventuários, eu vou fazer e acontecer e não vai me acontecer nada. Pelo contrário, existe uma ferramentazinha aí, você que está nos ouvindo, vá no site do TSE, né? Bote lá naquela ampulhetazinha e tal, né? Procure lá, Pardal. Pardal é um aplicativo que tem para iOS, para Android, não tem, tem para todo mundo ali e tal, onde você baixa e você vendo um crime eleitoral, você que será o braço longo da justiça eleitoral. Basta você fotografar, basta você filmar e encaminhar aquela ilegalidade ou irregularidade que você está vendo. E olhe, é sigiloso, ninguém vai saber que foi você que fez a denúncia. E aí o Ministério Público Eleitoral vai ter a obrigação de averiguar se aquela denúncia que você está fazendo ali, ela procede ou não procede. E aí haverá sim punição, que como eu lhe disse, começa de R$5.000 e pode chegar a R$25.000 por peça. Então, quem está distribuindo adesivo pra caramba nesse carro, no carro, que agora não é possível, porque como eu lhe disse, esse momento agora é de você discutir o porquê, você se apresentar, não é o momento de pedir voto. E aquela história, quem está fazendo isso aí também está atendendo contra o equilíbrio da eleição. Você está aí, Robertinho, respeitando todas as normas da legislação e o outro está lá antecipando. O que a legislação exige e preconiza é justamente igualdade de armas, que você competa de forma igual com a outra pessoa e que o eleitor tenha a liberdade de escolher quem ele acha que tem a melhor proposta e não o melhor bolso. Por isso que nós temos aí esse aplicativo. Entre no site do TSE, bote lá Pardal, baixe o aplicativo e seja você esse fiscal da Justiça Eleitoral para que nós tenhamos eleições limpas e se respeite a vontade soberana do eleitor.
Doutor Alagoas, obrigado pela sua participação. Estaremos juntos lá. Eu sei que Ilhéus vai descer em peso para acompanhar. São muitos pré-candidatos aqui. Receba, né, as boas-vindas do Valderico Júnior mais uma vez, abrindo espaço aqui na Gabriela FM para a gente falar de eleições, falar do direito eleitoral. E sucesso nesse evento, viu?
Agradecer, Robertinho. Lembrando novamente que será um dia ímpar, porque além de nós termos o doutor Danilo Costa, que é desembargador do TRE Bahia, lhe ouvindo, lhe atendendo gratuitamente, vamos ter o lançamento desse livro, né, que é o Manual Prático para as Eleições Municipais, nesse valor aí promocional de R$35. R$35 você não faz um lanche ali na esquina.
Eu quero o meu autografado.
Oxê, vamos estar lá para isso mesmo, Robertinho. Um grande abraço para vocês aí. E espero lhe ver e ver os seus ouvintes lá, nessa sexta-feira agora, viu gente? Sexta-feira daqui uns 2-3 dias aí, vamos lá, esperando vocês, 8 da manhã, Centro de Cultura Adonias Filho, ali no centro de Itabuna, próximo ao Jardim do Ó. Conto com todos vocês lá.
Conversamos com o doutor Alagoas, nosso convidado de hoje, especialista em direito eleitoral, autor do livro aí, Manual Prático para as Eleições Municipais. Grande evento, seminário, sexta-feira, a partir das 8, em Itabuna. Bom dia para todo mundo, viu? Você é ligado com a gente.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da
informação. E vamos falar em Itabuna, é pra lá que a gente vai, convocando Manuel Messias Itabuna, que hoje é feriado, dia de São José, padroeiro da cidade. Manuel Messias segue chegando em mais um giro regional. Daqui a pouquinho tem mais povão no ar com a gente, viu, Manuel? Bom dia, bom dia, bom dia. Giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço. E também da Churrascaria Boi Bom, aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, com a direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações de nossa cidade. E é verdade que hoje é feriado municipal aqui em Itabuna. Comemora-se neste dia 19 de março o dia de São José, padroeiro de nossa cidade. E a Diocese de Itabuna já estabeleceu sua programação religiosa para o festejo de São José nesta terça-feira. A programação começou às 7 horas desta manhã com a celebração do dia do padroeiro. A programação religiosa se encerra a partir das 5 horas da tarde com a bênção do Santo Sacramentado, seguindo em direção com a procissão pela Avenida do Cinquentenário. Funcionários da Santa Casa paralisam atividades. Os funcionários dos hospitais Calixto Midlidi, São Lucas e Manoel Novaes, todos da Santa Casa de Itabuna, entraram em greve. Eles cobram pagamento dos salários de fevereiro, que deveriam ter sido pagos até o dia 7. O sindicato só mantém 30% trabalhando. O sindicato da categoria acrescentou que o montante mensal para o pagamento dos funcionários é de R$6 milhões por mês. A Santa Casa alega que depende de repasses da Prefeitura de Itabuna para pagar os salários. Hospital Manoel Novaes registra aumento de dengue. Os casos suspeitos de dengue, bem como Zika e chikungunya, aumentaram no Hospital Materno Infantil Manoel Novaes, aqui em Itabuna. De acordo com a Santa Casa, mantenedora da unidade, a média diária de atendimento subiu 250%, saltando de 50 para 125 pacientes diariamente. A disparada dos casos sobrecarrega o hospital e aumenta a espera por atendimento. Segundo a Santa Casa, muitas crianças que chegam ao Hospital Manoel Novaes deveriam ser atendidas em unidades básicas de saúde e não na unidade de média e alta complexidade. Itabuna tem Dr. Isaac se filiando ao PDT. É a política. O médico Isaac Neri se filiou ontem, segunda-feira, ao PDT. O ato ocorreu no escritório político do deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente do partido na Bahia. Com isso, Dr. Isaac se torna alternativa do PDT para disputar a prefeitura de Itabuna nas eleições de outubro. Dr. Isaac foi candidato a deputado federal em 2022 pelo Republicanos. Na ocasião, ele recebeu 11.500 votos apenas aqui em Itabuna. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador, a Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, a direção do amigão Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui da Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
É bom dia pra todo mundo. Tamo de volta.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Na hora 7h44 na Bahia, 7h44, continua, hein?
Opa, de Elite.
18, você é ligado com a gente.
Capeta, um show de rádio pra você.
Olha, tem denúncia chegando no nosso programa. Atenção, atenção. Semana passada a gente trouxe a notícia da Honda para proteger a população, a lei do silêncio fazer valer. O que tem de vizinho que bota som alto, né? E aí, idoso, criança, pessoas acamadas. Eu tô recebendo a denúncia aqui lá no Couto. Diz que finais de semana no Couto tá dando trabalho pros moradores. Tem um, ó, né, um, dois, três, são vários paredões de som que não tem hora pra parar. O pessoal parece que fica de virote. E aí, a turma tá aqui pedindo um socorro pra gente, né? E meu ouvinte foi visitar a mãe que mora lá perto e o bicho pegou, rapaz. Olha a escarpita, o que tem, né, de gente na bronca. A turma fica assustada. Eu queria primeiro fazer um apelo aqui para que as pessoas tenham consciência. Porque paredão não dá para você botar paredão, né, em área residencial. Eu defendo a área específica. Quer fazer o torneio de paredão? A turma gosta, é anima, né? Agora não dá para você ligar um paredão sem respeitar a lei do silêncio. Lei do silêncio, 22 horas, vai lá e desliga ou baixa o som para não incomodar ninguém. Atenção, equipe, né, da Delegacia de Proteção Ambiental, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, a turma que esteve reunida aí justamente para proteger a população de quem anda colocando som abusivo. E aqui essa denúncia relacionada ao Couto, distrito que a gente tem um carinho especial aí. Meu primeiro, conscientização, tá certo? Vamos lá, chegou 22 horas, agora tem gente que quer virar, não tem hora pra terminar. Fica de virote, fica fazendo corujão. Eu me lembro do corujão, né, da época da Lan House. Agora, corujão com paredão fica difícil, hein? Imagina só, corujão com paredão. Ai, 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 viu? E daqui a pouquinho... Tem a última passadinha aí no nosso WhatsApp. Olha, estado da Bahia, preocupante. Preocupante a questão da dengue, viu, gente? 17 mortes por dengue na Bahia. A Bahia somando 17 mortes confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado. Total de 272 municípios está em estado de epidemia da doença. Outros 34 estão em risco e 7 em alerta. São 62.478 casos prováveis da doença até o dia 16 de março. No mesmo período do ano passado, foram notificados 12.479 casos prováveis, o que representa um incremento de 400,7%, ainda segundo os dados da CESAB, da Secretaria de Saúde. As mortes foram registradas nas cidades de Jacareci, Piripã, Vitória da Conquista, Barra do Choça, Campo Formoso, Feira de Santana, Ibiaçucê, Irecê, Santo Antônio de Jesus e Santo Estevão. Em 2024, foram registrados 2 óbitos por chikungunya nos municípios de Teixeira de Freitas e Ipiaú. Nenhum óbito por zika foi confirmado. A Secretaria de Saúde tem alertado os municípios para a necessidade de ampliação do horário de funcionamento de unidades básicas de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, que tem a doutora Roberta Santana, né, estão sendo enviados ofícios para as prefeituras pontuando a importância das unidades básicas estarem prontas para dar assistência com sintomas de dengue e horários específicos. A gente precisa ter cuidado, né? Todo mundo precisa fazer a sua parte. Todo mundo precisa fazer a sua parte e, com isso, a gente não deixar mais pessoas morrerem. Não adianta só, né, um fazer a parte e o outro não. Em Ilhéus, a UPA da Zona Sul está fazendo exame para diagnosticar dengue, né? É importante e a gente está aqui para cobrar, para poder alertar as pessoas. É prestação de serviço. Vamos seguindo com Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha, o campeonato aí do Salobrinho tá de volta, viu? City 3, Novo Visual 0, rapaz. Fogo Doido 4, Cordilheira 1. Domingão que vem tem mais um jogo, né? Esse campeonato aí promovido pelo nosso querido vereador Luciano Luna. Olha, bom dia, meu amigo. Foi o que aconteceu, rapaz. Ei, danado, viu? Diz que o Disque Denúncia, combate à poluição sonora. Foi o que aconteceu. Ai, 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 eu preciso desse número, viu? Tô recebendo a informação que o número é que esse número chama e ninguém atende, né? O 981331829. Esse Disque Denúncia aqui tá dizendo: olha, Scarpita, esse número aí chama e ninguém atende. Domingo diz que ligou várias vezes e nada. E aí tá querendo. Será que domingo não funciona? Porque é justamente final de semana que a turma abusa, né? Atenção, pessoal aí da Secretaria do Meio Ambiente. Alô, Diego, vamos ver se o que é que acontece com esse número aí, viu? Eu vou trazer já nosso querido terapeuta naturalista Clinton Alves, porque terça e sexta o Clinton está sempre trazendo aqui dicas da pomada especialista, a inimiga das dores, para deixar você, amigo ouvinte, muito que bem informado. E você que anda tendo dores, né, tem problemas aí de circulação, sabe que a pomada especialista resolve muito seus problemas. Clinton Alves, bom dia, bom dia, bom dia. Uma super terça-feira para você, Clinton. E vamos falar de saúde, vamos falar aí de pomada especialista, a inimiga das dores. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma excelente terça-feira. Estou de volta aqui para falar um pouco mais de saúde e bem-estar em nome da pomada especialista. Então, chega aqui pertinho do rádio. Você que está sentindo dor no corpo, dor na coluna, nas juntas, tem tido cãibras, problema circulatório, quer uma ajuda? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, é muito comum encontrar pessoas com dores nos joelhos. Terapeuta Clinton, o que pode estar por trás dessas dores e como o uso da pomada especialista pode auxiliar nesse quesito?
Robertinho, as principais causas de dor nos joelhos estão relacionadas a uma lesão, quando você sofre ali um trauma, você sofreu um tombo, uma contusão, uma pancada, torceu o joelho, sofreu uma fratura, isso pode causar dor nos joelhos. Pode ser também em decorrência da sobrecarga. Você está acima do peso, faz atividades de impacto, pessoas sedentárias também podem desenvolver esse problema, ou pode estar relacionado também com alguma doença. Você está com artrite, com artrose, você teve chikungunya, está com o joelho inflamado, você teve um rompimento em algum tendão, você pode desenvolver essa dor no joelho. E quem estava com dor nos joelhos e sofria bastante, até usar a pomada especialista, é o nosso ouvinte Genildo. Ele trabalha constantemente, trabalha pesado, faz limpeza de terreno, ele faz muito esforço físico no dia a dia, e aí começou a sentir dor nos joelhos. E o trabalho prejudicado, o bem-estar também prejudicado, até que ele ouviu falar da pomada especialista, comprou a pomada especialista, usou e vai contar a sua história com a pomada inimiga das dores.
Meu nome é Genildo Nunes. Eu trabalho com limpeza de sítios, terrenos, quintal. Eu faço serviços gerais. E tá com um problema tremendo no joelho. Fui e comprei essa pomada. Rapaz, é um show de bola. Para mim, não tem remédio melhor.
Obrigado, Genildo, por partilhar a sua experiência. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Tá sofrendo com dor? Está na hora de você usar a pomada especialista, seja dor nos joelhos, como Genildo, ou se você tem dor nas costas, na coluna, você está com o nervo inflamado, você fica com as pernas doloridas por causa da má circulação, tem tido cãibras noturnas, você tem formigamento, tem dormência, experimente usar a pomada especialista. A pomada especialista não tem igual no mercado. A pomada especialista, ela tem alta concentração de ativos naturais. Tem vários óleos terapêuticos, tem extratos vegetais para ajudar a combater a dor, o inchaço, o hematoma, o vermelhidão, as inflamações. A pomada especialista é para trazer bem-estar e qualidade de vida para você. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça a pomada especialista. A pomada que transformou a vida do Genildo e vai transformar também a tua saúde, a pomada especialista, a inimiga das dores. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça a sua.
Valeu, Clinton! Sexta-feira a gente se encontra, viu? Com mais uma super dica aí do terapeuta Clinton Alves.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Olha, Scarpita, além do silêncio também pode ser pelo 190. É, rapaz, 190. Dedéu Soares, bom dia, Scarpita, cadê o repórter? O repórter amanhã tá de volta, o repórter chegou tarde, né? Foi descansar um pouquinho o repórter. O povo fala no Tropa.
Bom dia, Roberto Scarpita, sou a Jennifer Scrack. Gostaria de fazer uma pequena denúncia sobre o CRAS do Teotônio Vilela da rua principal.
Fala, Jennifer.
Da rua Governador Paulo Souto. As mulheres que atendem lá, que passa as pessoas, os pacientes para os médicos, fica tudo 24 horas no celular, 24 horas no WhatsApp. E quando a pessoa reclama, acha ruim. Teve pessoas que conheço que estão reclamando sobre isso. E já não é da agora que elas ficam sempre no celular e deixam o povo lá ao léu. Outra coisa é o Colégio Paulo Freire. As aulas ainda não começaram, as crianças ainda não voltaram para a escola. E as pessoas mais velhas que querem voltar a estudar após um longo tempo sem estudar não estão conseguindo porque não tem professores à noite. Muito obrigado, tenha excelente
dia. Valeu, Jennifer, um abraço.
Bom dia, Robertinho de Capita. Eu quero falar aqui sobre as calçadas, os meio fio, rapaz. Estão derrubando muitos idosos aqui em Elas. As pessoas estão sofrendo muito acidente de queda.
As calçadas, muito
obrigado.
Né? Os passeios.
Mário Santo, Robertinho de Capita, bom dia.
Bom dia.
Gostaria de fazer uma denúncia, moço. É um esgoto, tem um esgoto ali, depois da matriz de construção, dois irmãos, antes do posto Carioca, rapaz, que tá, Deus me perdoe, um inferno, rapaz, tá uma fedentina que quando você passa com uma moto ou um carro, se você passar de pé ali, meu, você toma um banho, meu velho, tá parecendo uma cachoeira, rapaz, aquele esgoto ali, sempre teve aquele negócio ali, rapaz, tá demais ali, velho, tá uma fedentina, que não tem quem aguenta.
Absurdo,
isso. O cara passa, toma um banho triste. Ontem eu passei lá com a moto lá, velho. O carro passou, o mal educado lá, que o cara me deu um banho, meu velho. O cara me deu um banho. Aquilo ali é uma falta de respeito. Aquilo ali já era pra ter. Acabado com aquilo ali, rapaz. Já era pra ter quebrado aquilo ali e ter botado as manias. Mas valeu, meu velho.
Valeu. Um bom dia. Um abraço. Dona Embasa, esgoto. Você vem, né? Da Barra, sentido Parque Infantil. Toma um banho. Banho de esgoto. Absurdo isso. Amanhã tem a vereadora Enilda Mendonça no Tropa de Elite, é o Março da Mulher. E na quinta-feira, Valderico Júnior, nosso pré-candidato a prefeito pela União Brasil. Sexta-feira, a doutora Lúcia Cerqueira, nossa convidada para falar desse movimento em defesa das mulheres. Paulo José chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem para o cartório eleitoral e tire o seu título de eleitor. Procure na sua cidade o mais rápido possível. E ajude a mudar o rumo de sua cidade, do seu país. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Mandando um abraço para o meu amigo Ednael, da Cabana do Arrumado, na Praia da Costa, em Canavieiras. Uma cabana maravilhosa ali na Orla Marítima, chamada Cabana do Arrumado, do meu amigo Ednael, o Rei da Lavagem. E um abraço também para César Neves, né, da Água Gabriela. Na tarde desta segunda-feira, 18, uma pessoa morreu após ser atacada por um enxame de abelhas. O fato aconteceu no povoado de Lagoa da Maria Clemência, zona rural de Vitória da Conquista. O enxame atacou inúmeras pessoas na localidade. Uma das vítimas não resistiu ao ataque e veio a óbito. Outras pessoas foram atendidas pelo SAMU 192. Uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos na central de abastecimento do bairro São Francisco de Assis, na cidade de Itapetinga. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o acusado entra em um box de verduras e procura por objetos de valor para furtar. As testemunhas perceberam a situação e prenderam o homem dentro do comércio. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão. De acordo com a polícia, o acusado tem várias passagens na delegacia do município, principalmente por furto. Desta vez, ele foi autuado em flagrante por furto tentado. Contra o investigado, também havia um mandato de prisão em aberto. A ordem judicial foi cumprida pela Polícia Civil. O homem será encaminhado para o presídio de Vitória da Conquista após audiência de custódia. No último fim de semana, eu estive na cidade de Arataca, no sábado pela manhã, e no sábado à tarde, em Canavieiras. Em Arataca, participamos do ato de inauguração da Praça da Bandeira, uma nova praça no centro da cidade, que foi totalmente reconstruída, revitalizada e embelezando aí bastante o centro comercial de Arataca. Ato seguinte... Participamos também do aniversário do prefeito Ferlu Mansur, que realizou uma grande festa na Fazenda Papagaio, recebeu boa parte da população, já que foi uma festa aberta ao público, uma festa para comemorar o seu aniversário, com vários shows, inclusive Sim Ferrari. Foi um sábado espetacular. Em seguida, me desloquei para Canavieiras, onde participei do ato de filiação do prefeito Paulo Carvalho ao partido Avante. Paulo Carvalho, que foi na oportunidade... consagrado pré-candidato a prefeito nas eleições 2024 em Canavieiras. Estiveram presentes os deputados Josias Gomes, do PT, ex-deputado Ronaldo Carleto, que é presidente do Avante, o deputado federal Neto Carleto e o deputado estadual Ricardo Rodrigues, além dos prefeitos de Itapé, Naeliton, de Itapebi, Peba, Santa Luzia, Fernando Brito, Babi de Pau Brasil, bem como a presença também do prefeito de Mascote, Arnaldo Lopes, e Léo de Gandu. Foram vários prefeitos, várias lideranças regionais que marcaram presença no ato de filiação e lançamento da pré-candidatura de Paulo Carvalho pelo partido Avante às eleições em Canavieiras, para ser aí, portanto, um nome à disposição da comunidade para avaliação nas eleições de outubro. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço para você, gente. Final de mais um Tropa de Elite. Amanhã a gente se encontra a partir das 6, bem cedinho, se Deus quiser. Um oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil com Tintitas. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. E a gente se encontra amanhã às 6, hein?
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.